Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe esse dia, seja para a honra e glória do Senhor, dia em que muitos de nós temos a oportunidade de mais intensamente se dedicar a Deus, no que diz respeito ao evangelismo, no que diz respeito à adoração na capela. Então, que nós possamos ter um dia bem produtivo para a glória de Deus. Eu queria ler e deixar para reflexão dos irmãos é um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de número 34. E nós vamos prosseguir a partir do versículo de número 34. No 34 diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente, os sacerdotes o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça pelos nossos. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, a Bíblia, tanto aqui no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, também no de Marcos, vai nos dizer que havia uma disposição dessas três cruzes e Jesus encontrava-se ali no meio. Talvez o fato de Jesus estar ali no meio fosse da parte do Império Romano uma tentativa de afirmar que Jesus era o principal dos malfeitores, né? Era o principal daqueles três malfeitores. E Jesus, então, nessa condição de estar no meio, poder ser um exemplo daquilo que faz, aquilo que fazia o Império Romano com aqueles que ele considerava malfeitor, e assim trazer temor sobre aquele que quisesse se levantar contra o Império Romano, embora Jesus não tivesse feito isso, mas estava ali sendo crucificado para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, quando eu leio esse texto, irmãos, ou quando lia esse texto, sempre me vinha a pergunta: o que levou esse ladrão da direita a abrir os olhos, a ser tocado por Deus desta maneira e então buscar salvação em Cristo Jesus? Já que o Evangelho de Mateus, por exemplo, deixa eu abrir aqui a Bíblia no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus já é no capítulo de número 27. Um minutinho aqui, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, deixa eu ver aqui se eu encontro. Versículo de número 41 do capítulo 27 de Mateus diz assim, ó: da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os assaltantes que com ele haviam sido crucificados. Então, esse versículo número 44 traz duas coisas muito importantes para a gente refletir. Estes homens, eles não eram qualquer batedor de carteira. Eles eram criminosos no Evangelho de Lucas e aqui no Evangelho de Mateus, pelo menos segundo a tradução que estou lendo, eram assaltantes, o que nos leva a entender que eram homens de alta periculosidade. Os dois, não havia ali um ladrão mau, que terminou por não crer e foi para o inferno, e havia ali um ladrão bom, que terminou por crer e foi para o céu. Nada disso. A Bíblia está nos dizendo aqui que os dois eram igualmente maus, e está também nos dizendo que os dois, igualmente aos fariseus, sacerdotes, as autoridades que blasfemavam de Jesus, eles igualmente. Então, o que teria levado a crer um homem que inicialmente blasfemava? Olhando para Jesus, o que que eles viam? Eles viam alguém seminu, ensanguentado, deformado pelo sofrimento, sendo crucificado igualmente a eles. Não havia ali uma visão humana, um fato humano, assim, olhando para Jesus crucificado, que os levasse a entender que Jesus era o Filho de Deus. O que tem levado o homem, o ladrão da direita, a entender assim. Então, o que levou este homem a crer em Jesus? Irmãos, eu acredito que é aquilo que está no versículo de número 34 do Evangelho de Lucas, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eu creio que foi dessa situação que o Espírito de Deus se utilizou para abrir os olhos daquele homem. Aquele homem tinha Jesus como um impostor, como um criminoso. Mas essas palavras, irmãos, esse comportamento, essa intimidade com o Pai, essa oração, esse pedido de Jesus, não são típicos de um impostor. Não podiam vir do coração de um criminoso. Não podia ser a atitude de um criminoso. Todo criminoso, na hora da morte, nesse instante crucial, ele se manifesta quem ele é. Ainda que ele saiba esconder em outras situações, mas num momento como esse, ele vai manifestar quem ele é. Mas Jesus, ao invés de mostrar alguma coisa que o identificasse com o criminoso, ele, na verdade, proclama o amor de Deus. Ele, na verdade, mostra a natureza santa. Ele, na verdade, mostra o propósito da sua vinda. E isso tudo, irmãos, utilizado pelo Espírito de Deus, foi suficiente para abrir os olhos daquele homem. E ele entrou. Então pudesse ver que ele estava ali porque era pecador, ele pudesse ver o pecado da blasfêmia, ele pudesse repreender e até pregar para o outro, dizendo: olha, não temos a Deus, a hora de temer a Deus, nós na verdade somos pecadores, mas esse aí não é, porque essa atitude dele não é semelhante à nossa, nós estamos aqui com os corações cheios de ódio, cheios de raiva por esse povo que está nos querendo crucificar, mas olha a atitude dele, não, ele não é um criminoso, ele é o Filho de Deus. Então, a conclusão, irmãos, é que a pregação do amor de Deus e a pregação do Evangelho é poderosa para abrir os olhos do pecador. É poderosa para fazer com que o homem se volte para Deus. Então, eu convido a igreja a sempre pregar, a sempre evangelizar, a sempre falar do amor de Deus. A gente, ao falar do amor de Deus, fala do pecado, mas ao falar do pecado, nós queremos falar do amor de Deus, porque é o amor de Deus que faz com que o homem se veja pecador e possa se render. Então, irmãos, evangelizemos, convidemos para o culto, vamos trazer pessoas hoje para o culto para ouvir acerca do amor de Deus, para que os olhos delas sejam abertos, corações tocados e elas possam crer no Senhor Jesus. Evangelize, convide, traga pessoas para o culto em nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe o dia de cada um dos irmãos em nome de Jesus.